Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2026. E começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Emendas buscam manter 44 horas de jornada de trabalho para atividades essenciais. O plenário pode votar projeto que obriga o SUS a aceitar exames feitos em clínicas privadas. O governo defende na Câmara projeto que regula a proteção da concorrência em mercados digitais. Especialistas alertam para risco de extinção de jumentos e exigem proibição do abate no Brasil. O plenário pode votar projeto que obriga o SUS a aceitar exames feitos em clínicas privadas. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara projeto que obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a aceitar exames realizados em clínicas privadas. A justificativa é que isso poderia acelerar o tratamento de pacientes que enfrentam filas e demora na realização de exames no sistema de saúde público. A proposta condiciona a aceitação dos exames privados aos prazos de validade e padrões de qualidade a serem definidos pelo Ministério da Saúde. Com regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário da Câmara sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. Mas a votação da urgência provocou debate no plenário. Deputados aliados ao governo criticaram a proposta, com o argumento de que os médicos do SUS hoje não são impedidos de aceitar esses exames e que, se o projeto virar lei, pode beneficiar pacientes que têm condições de pagar. Foi o que disse o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia.
Não existe nenhuma barreira para que exames feitos na rede privada sejam utilizados pelo SUS. O que existe são critérios da qualidade dos exames que são realizados serem confiáveis ou não. Esse projeto vai oficializar problemas graves, onde muitas vezes um paciente passa na frente de uma fila existente porque ele tem condição de pagar os procedimentos diagnósticos.
O autor do projeto, o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, diz que o uso de exames feitos em clínicas privadas poderia resolver o problema das filas e atrasos no atendimento da rede pública.
Quero dizer bem claro que isso é um projeto técnico, um projeto que vem de uma demanda de pessoas reais que precisam de agilidade, tempo e recurso, que serão ali realmente beneficiados, porque ele pode fazer o exame privado e já chegar com o SUS com esse exame para poder ajudar no atendimento. Então, realmente a união tanto do SUS quanto da rede privada para poder melhorar a saúde no nosso país.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a aceitar exames realizados em clínicas privadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Após o prazo de emendas para a proposta que busca acabar com a escala 6x1, propostas buscam manter 44 horas de jornada de trabalho para atividades essenciais. Repórter Silvia Munhato traz os detalhes também sobre a discussão da proposta em Porto Alegre.
Duas emendas apresentadas para a proposta que reduz a jornada de trabalho buscam manter a carga de 44 horas para atividades essenciais e estabelecer um prazo de 10 anos para que a redução para 40 horas entre em vigor. Nesta sexta-feira, a discussão sobre a mudança aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, como parte da agenda do programa Câmara pelo Brasil. O prazo para apresentação de sugestões à proposta de emenda à Constituição em análise na Câmara já terminou. As atividades essenciais que manteriam o limite de 44 horas seriam aquelas que possam comprometer a preservação da vida, da saúde, da segurança, da mobilidade, do abastecimento, da ordem pública ou da continuidade de infraestrutura. Estruturas críticas. O deputado Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, que apresentou uma das duas sugestões, também estabeleceu uma redução de contribuições sociais das empresas, inclusive para o FGTS, como forma de compensação com os custos pela redução da jornada. A proposta original em análise por uma comissão especial da Câmara também prevê um prazo de 10 anos para a vigência da redução da jornada, mas a ideia era cortar de até 44 horas para 36 horas semanais. O entendimento da comissão com o presidente da Câmara, Hugo Mota, é diferente. Haveria uma redução para 40 horas semanais, com 2 dias de descanso e sem perdas salariais. O relator, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, ainda não definiu se haverá transição ou quando as mudanças entrarão em vigor. A proposta da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que também está sendo analisada, fala em 360 dias para uma redução para 36 horas semanais. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Rio Grande do Sul, Leonardo Dornelles, esteve na audiência em Porto Alegre e disse que o setor calcula um aumento de 7 a 8% nas refeições, por conta principalmente da garantia de 2 dias de folga na semana. Ele disse que a mudança não pode entrar em vigor logo, como vem defendendo os representantes dos trabalhadores.
Tem que haver uma transição, não só, não é 90 dias, não vai se conseguir resolver, seria uma discussão muito assodada e a gente precisa ter uma transição maior. Qual é o tempo? Não sei te responder qual seria o tempo ideal, a gente precisa realmente de estudos que falem dos custos.
Para o deputado Léo Prates, a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores deve aumentar a produtividade das empresas.
É a reforma na qualidade de vida das pessoas, é a reforma no futuro do país, porque muitos falam em família, mas como é que você tem família sem presença?
A deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, também disse que ninguém quer prejudicar o setor patronal, mas apenas assegurar que as pessoas tenham tempo para viver. O relatório sobre a redução da jornada deve ser apresentado na próxima quarta-feira na comissão especial, e as votações na comissão e no plenário da Câmara devem ser realizadas na semana seguinte. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Representante dos consumidores defende redução do IPVA em análise na Câmara. Repórter Maria Neves acompanhou a discussão com deputados.
Em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o presidente da Associação Brasileira de Consumidores, a Proteste, Henrique Leão, defendeu proposta que reduza a cobrança do IPVA. De acordo com ele, o Brasil adota uma falsa capacidade contributiva e despreza critérios objetivos como o impacto sobre as vias, o meio ambiente e a saúde da população na cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores.
O sistema atual pode sim ser enquadrado como um confisco, uma vez que, ao desprezar a capacidade contributiva dos indivíduos, exceder a razoabilidade e não atender a alguma finalidade social clara, o ente tributante simplesmente atua de forma confiscatória.
O presidente da Proteste participou de debate sobre proposta de emenda à Constituição do deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, que limita a alíquota do IPVA a 1% do valor do veículo. O projeto estabelece ainda que o imposto será calculado exclusivamente com base no peso do automóvel. De acordo com Henrique Leão, atualmente a alíquota de IPVA chega a 4% do valor de venda do automóvel em estados como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. O especialista destacou que grande parte dos veículos comprados no Brasil é financiada. Ele lembrou que até a quitação do empréstimo, o automóvel pertence à instituição financeira. Com isso, sustenta que o consumidor paga imposto sobre um bem do qual não é proprietário. Ainda de acordo com o presidente da Proteste, qualquer tributo deve atender a alguma finalidade social, que no caso deveria ser a conservação das vias públicas e a limpeza do ar. No entanto, assegura que o IPVA não atende a nenhuma dessas finalidades. De acordo com Kim Kataguiri, as principais críticas ao projeto dizem respeito à perda de arrecadação dos estados. No entanto, ele argumenta que apresentou alternativas de compensação na proposta.
Fonte de financiamento não falta. Eu apresentei duas na PEC e mais vão poder ser apresentadas na comissão especial. Apresentei a limitação com gastos de publicidade institucional, como a gente vive hoje. Outro ponto, gastos com o parlamento e com a Assembleia Legislativa.
O texto apresentado por Kim Kataguiri limita os gastos com publicidade institucional da União, dos estados, dos municípios, do Ministério Público, das defensorias públicas e dos tribunais e conselhos de contas a 0,1% da receita corrente líquida de cada ente federado. Segundo o parlamentar, essa medida medida representaria uma economia de 6,5 bilhões de reais para os cofres públicos por ano. No caso do Congresso Nacional, do Tribunal de Contas da União, das Assembleias Legislativas e dos Tribunais de Contas dos Estados, o gasto total não poderá exceder 0,4% da receita corrente líquida anual da União ou do Estado, de acordo com a proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O governo defendeu na Câmara o projeto que regula a proteção da concorrência em mercados digitais. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate.
O secretário de Políticas Digitais do governo, João Brant, afirmou que o projeto de regulação das plataformas digitais atuará de forma cirúrgica na economia. Em audiência da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados, ele explicou que a proposta destrava gargalos do setor e assegura a concorrência sem criar regras rígidas ou impedir avanços tecnológicos.
PL 4675 é mais soft do que o DMA europeu, o Digital Markets Act europeu. Ele é um projeto que reconhece que você não precisa ter uma receita que funcione para todos, você precisa atuar cirurgicamente para destravar gargalos. Não vão gerar um regramento mais duro do que o necessário para lidar com os problemas que forem reconhecidos. Então, acho que ninguém imagina, entendo que isso seja do interesse de todas as empresas que prezam pela livre concorrência no setor, prezam por uma concorrência justa.
O assessor técnico da presidência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, Paulo Henrique de Oliveira, esclareceu que o projeto não trata de redes sociais ou de moderação de conteúdo, mas de modelos de negócio.
Esse projeto não regula mídias sociais. O CAD não tem em sua história um caso envolvendo qualquer forma de rede social. Não é âmbito e objeto do controle concorrencial, qualquer que seja a discussão de conteúdo, em qualquer que seja, qualquer plataforma. O CAD lida com modelos de negócio e concorrência.
A coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Renata Miele, defendeu a auditoria dos algoritmos por órgão de controle, medida prevista no texto. Segundo ela, as plataformas precisam comprovar o cumprimento de normas operacionais.
Todos esses aspectos que são obrigações que as plataformas precisam assumir em razão do papel que elas possuem no debate público, elas não podem ser efetivadas se não vierem acompanhadas de um alto grau de transparência para que o poder público e a sociedade possam acompanhar a aplicação por parte das plataformas dessas regras de devido cuidado, de risco sistêmico, de moderação de conteúdo, para que a gente identifique se elas estão cumprindo esses deveres, de um lado, mas também para que a gente possa identificar se elas não estão abusando desses deveres em nome de algum interesse econômico ou político.
O deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí, que solicitou a audiência, ressaltou a urgência do tema, já que a atuação das plataformas afeta diretamente a concorrência, a circulação econômica e a proteção dos consumidores.
A ideia central desse evento é demonstrar que o parlamento está aberto ao diálogo com a sociedade civil, a comunidade técnica, a academia, setor produtivo, para construir soluções equilibradas, compatíveis com os desafios da economia digital contemporânea.
Pronto para a votação no plenário, o projeto permite ao CAD, que é responsável por fiscalizar a concorrência entre empresas, impor novos deveres a plataformas digitais com faturamento anual superior a 5 bilhões de reais no Brasil. Para proteger a concorrência, essas empresas, classificadas como de relevância sistêmica, ficam proibidas de adotar práticas como a criação de obstáculos a outras marcas ou o favorecimento de produtos próprios, como é o caso de lojas de aplicativos próprias de marcas de telefones celulares. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
A Câmara aprovou prioridade de atendimento no SUS para mulheres que sofreram perda gestacional. Entenda a medida com a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que garante prioridade de atendimento psicológico e social pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para mulheres que sofreram aborto espontâneo, óbito fetal ou perinatal. O aborto espontâneo ocorre quando a gestação é interrompida de forma natural. O óbito fetal ocorre quando o bebê morre ainda durante a gravidez. E o óbito perinatal envolve mortes registradas no fim da gestação ou nos primeiros dias após o nascimento. O texto aprovado altera a Lei Orgânica de Saúde, além de reunir outros 5 projetos que estavam sendo analisados em conjunto e que tratavam da humanização do luto parental, do atendimento especializado no SUS e da adoção de protocolos específicos para esses momentos por hospitais públicos e privados. A relatora das propostas nas comissões de Previdência e de Constituição e Justiça, a deputada Cristone Eto, do PL do Rio de Janeiro, destacou que os serviços de saúde devem estar atentos para o sofrimento das mulheres cuja gravidez resultou em óbito do bebê.
Desse modo, resta mais que evidente a necessidade que haja acompanhamento profissional dessa gestante, a fim de que o luto, o sentimento de perda enfrentado por elas, seja devidamente conduzido.
Entre as medidas previstas estão: prioridade de atendimento psicológico, acompanhamento multiprofissional, separação de alas hospitalares para mães que sofreram perda gestacional e possibilidade de registro do nome escolhido pelos pais para bebês natimortos na sessão de óbito. Segundo o parecer aprovado, a proposta busca estabelecer diretrizes gerais de acolhimento e humanização no atendimento às famílias, sem detalhar procedimentos específicos em lei. O projeto também prevê medidas para evitar constrangimentos às mães em situação de luto durante a internação hospitalar, além de ações de orientação e capacitação de profissionais de saúde. Segundo a deputada Cristone Eto, a proposta tem impacto direto no processo de recuperação emocional das famílias.
São medidas que, inclusive, levam em conta o tratamento respeitoso para com a família e, principalmente, para com a mãe, já que seu efeito também tem natureza psicologicamente benéfica e integrativa.
Agora, o projeto que garante prioridade no SUS para mulheres que sofreram perda gestacional segue para análise do Senado, caso não haja recurso para votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Debatedores defendem redução de velocidade nas ruas para 50 km por hora nas cidades. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
37 mil pessoas morrem anualmente em acidentes de trânsito no Brasil, que são a principal causa de mortes entre quem tem entre 5 e 29 anos de idade. Há mais de 10 anos, um projeto vem sendo discutido na Câmara para mudar o Código de Trânsito. Originalmente, o texto obriga aulas práticas de direção em vias públicas na formação de condutores. Mas, ao longo dos anos, diversos temas passaram a entrar no debate, como os pedágios free flows, que são automáticos, sem barreiras. Mas a segurança ainda é o foco diante dos números e a importância do assunto aumentou desde dezembro do ano passado, quando o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, aprovou uma resolução que elimina a obrigatoriedade das autoescolas na formação de motoristas, a fim de diminuir custos e desburocratizar. Uma audiência pública na Câmara discutiu regras e fiscalização dos limites de velocidade com especialistas em trânsito, de autoescolas, ciclistas, mobilidade urbana e também em psicologia do tráfego, como Eduardo Moita, que defende a união da engenharia, educação e psicologia, que traga mudança no hábito da pressa desnecessária.
Se eu gero um processo de engenharia de trânsito, um processo de educação, uma dinâmica psicológica, que as pessoas entendam sobre o direito à vida, não adianta ter pressa. A Organização Mundial de Saúde colocou o Brasil como sendo um dos países mais ansiosos do mundo. Então isso não está no único campo, não está só na sua casa, na minha casa. Está na hora que a gente se movimenta. Quantas vezes nós, no nosso movimento, a gente se pega em uma velocidade ou em uma celeridade quando a gente não está atrasado, só pelo hábito de estar atrasado. Mesmo não estando atrasado ou mesmo não estando atrasada, a gente às vezes vai numa celeridade desnecessária. E a gente precisa entender que vida é em primeiro lugar.
Ele afirma que o aumento do valor de multas não provocou redução no número de acidentes e de mortes no trânsito. A alta velocidade é responsável pela metade das mortes no trânsito em países com média e baixa renda. A 70 km por hora, uma pessoa atropelada tem apenas 2% de chance de sobreviver, mas a 50 km por hora a chance aumenta para 15%. Por isso, a gerente de mobilidade urbana da WRI Brasil, Paula Santos, defende o limite de 50 km por hora no espaço urbano, por causa da maior presença de pedestres e ciclistas. O representante da Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, Ricardo Machado, lembra que, para quem anda de bicicleta, o risco é ainda maior.
A bicicleta ela é um veículo pelo Código de Trânsito Brasileiro, então ela pode trafegar, né, entre os veículos automotores. Você andar numa via a 80 km, com o carro passando ao seu lado a 80 km por hora, você não vai se sentir seguro, né? Então, não é só a estrutura, é importante que a gente passe também por essa redução, porque a velocidade que os carros, né, trafegam, principalmente nas avenidas, nos centros urbanos, né, em vias onde tem um alto índice de pedestre, enfim, dos próprios ciclistas, escola, não é uma velocidade que é compatível com a vida, não é uma velocidade compatível que o corpo humano pode suportar em caso de um sinistro.
O relator da proposta, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, pediu audiência pública e ressalta a evolução do trânsito e a entrada de novos elementos no tráfego, como as bicicletas elétricas. Refletir sobre essas mudanças deve passar longe no aumento da punição a infratores.
Se aumentasse a punição, a gente não tinha mais violência no trânsito. O Brasil é um dos países que mais tem morte no trânsito. Então tem uma coisa errada, porque o Brasil também é um dos países que mais se pune no trânsito. Então a punição não é a solução, mas sim a gente quer investir em campanhas educativas, qualidade na sua formação, melhoria para quem quer tirar uma carteira de habilitação, preparar esse jovem com 12, 13, 14 anos a receber educação de trânsito nas escolas e sim a gente trabalhar para que a gente possa garantir um trânsito mais seguro.
Desde 2018 está em vigor o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões, que tem o objetivo de reduzir pelo menos em 50% as mortes e lesões graves no trânsito brasileiro até 2030. O plano tem foco na gestão da segurança, vias seguras, segurança veicular, educação, atendimento às vítimas e também fiscalização. O deputado Áureo Ribeiro deve apresentar seu relatório ainda neste semestre e espera que o projeto que muda o Código de Trânsito seja aprovado ainda em 2026. O Maio Amarelo começa com o alerta de que dados preliminares indicam um aumento de 13% nas mortes no trânsito nas rodovias federais nos primeiros 2 meses deste ano, comparado ao mesmo período de 2025. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Especialistas ouvidos pela Câmara dos Deputados alertaram para o risco de extinção dos jumentos e exigiram a proibição do abate no Brasil. O repórter José Carlos Oliveira nos conta o que tem causado o problema.
Cientistas e ativistas apontaram risco de extinção dos jumentos durante audiência na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Também pediram a imediata aprovação do projeto de lei que proíbe o abate do animal para consumo, comércio e exportação. O número de jumentos no Brasil passou de 1 milhão e 300 mil no fim dos anos 90 para 78 mil em 2025, com queda de 94%, segundo The Dunk Sanctuary, instituição internacional dedicada ao tema. Há risco de extinção da espécie até 2030. A redução está associada ao abate do animal para aproveitamento da pele, usada como fonte de colágeno na produção de ejiao, remédio da medicina tradicional chinesa. A carne de jumento também é um subproduto para a ração animal. Esse fluxo internacional vem sendo alimentado de forma ilegal pelo Brasil, como disse José Roberto Lima, presidente da Comissão de Medicina Veterinária Legal da Bahia.
Os animais são capturados pelo Nordeste inteiro e eles são depois levados para fazendas, aglomerados para formar lotes e depois eles são encaminhados para o frigorífico, que faz o abate e depois leva para a exportação a carne e a pele. Eles não têm nenhuma história de saúde ou rastreabilidade antes dessas fazendas, porque eles são de origem ilegal.
Nesses animais, já foram constatados casos de anemia infecciosa equina e mormo, doença infecto-contagiosa grave causada por bactéria. José Roberto Lima mostrou dados das exportações por meio de frigoríficos de Amargosa, Simões Filho e Itapetinga, na Bahia. A maior parte foi para a China e Hong Kong, mas também há registro de remessas para a União Europeia. O diretor das Américas da The Dunk Sanctuary, o mexicano Eduardo Santurtum, lembrou que desde 2024, a União Africana proíbe o abate de jumentos nos 55 países do continente. Ele apelou para que o Brasil lidere esse movimento entre os países latino-americanos.
É muito importante o papel que tem o Brasil, não só para a proteção de jumentos agora, sino também a proteção que tem e o papel que pode ter na América Latina.
O organizador do debate, o deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, garantiu pressão para a Comissão de Constituição e Justiça concluir a votação do projeto de lei sobre o tema, já aprovado nas comissões de Agricultura e de Meio Ambiente da Câmara.
Ele já está pronto para a votação na CCJ há mais de 2 anos e nesse intervalo são aí quase 250 mil jumentos que morreram nesse tempo.
Coordenadora de campanhas na The Donkey Sanctuary, a bióloga Patrícia Tatemoto explicou a inviabilidade dos jumentos para a criação intensiva, como ocorre com os bovinos, por exemplo. No entanto, eles podem ser amplamente aproveitados como animais de estimação, na agricultura familiar e, principalmente, na preservação de ecossistemas nativos, como o da Caatinga.
Os jumentos fazem controle de espécies invasoras, consomem plantas que outras espécies nativas não consomem, conseguem encontrar água e trazer água à superfície, eles cavam poços, tem publicações, inclusive, na Science, promovem dispersão de sementes, fazem restauração ecológica e contribuem para a restauração da megafauna que foi extinta no final do Pleistoceno, de uma outra era geológica, e religam teias alimentares.
The Donkey Sanctuary estima que existam 53 milhões de jumentos no mundo, dos quais 10% sejam abatidos para a produção do Ejial. O mercado desse remédio chinês passou de quase 4 bilhões de dólares em 2015 para 7 bilhões de dólares em 2022. A demanda por pele de jumento estava em torno de 1 milhão e 200 mil unidades em 2013 e tem projeção de chegar a 7 milhões em 2027. Há alternativas em estudo para a produção de Ejial a partir de colágeno bioecológico de forma mais ética, sustentável e segura, segundo os especialistas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Maria Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara Verônica Lima, diretor executivo de comunicação e mídias digitais Cláudio Araújo. Secretário de comunicação e interação e mídias, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Show. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima segunda, boa semana e a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.